Meu nome é Persephone Tenou e há 4 anos eu faço a Sala Yaoi 801 e Yuri aqui no Anime Art Sorocaba. Apesar de que todo mundo fala que Yaoi é relacionado ao público gay, ele não é, porque no Japão o Yaoi é produzido por mulheres e para mulheres. O material feito com o público gay se chama Bara e tem um traço bem diferente do Yaoi. No Yaoi os personagens são magrinhos, delicados, tal. No Bara eles são mais fortes, barbudos e tal. E a Sala se tornou Yuri faz 2 anos, porque até então era só Yaoi, mas a turma entrava e falava, ah, não tem Yuri também. Aí nós começamos a colocar decoração e fanfics e fanarts e todo o material. E eu sou Fujoshi, a Fujoshi é a pessoa que gosta de Yaoi. Eu sou Fujoshi há, deixa eu ver, uns 11 anos mais ou menos, desde os 16. E é muito legal, porque a gente conhece um monte de gente aqui, o pessoal vem e fala, ah, eu gosto desse chip. Chip é quando você pega dois personagens e coloca junto, né? Então, tipo, eu gosto muito desse chip, ah, achei coisas, achei pessoas que gostam. É legal pra caramba, e eu acho que o Yaoi, ele precisa parar com esse preconceito, essa imagem ruim que fazem do Yaoi. Ai, credo, Yaoi, não é só material com cenas de sexo. Os mangás, eles costumam ter um enredo bem interessante. Tem alguns mangás com uns temas bem legais. E todo ano eu faço uma exposição diferenciada na sala. Esse ano são 20 séries LGBT que vale a pena assistir. E personagens LGBT nos desenhos animados. Em junho foi videogame e ano passado foi histórias em quadrinhos.
Excelente, é muito legal ter uma visão desse assunto. Muito legal, você mesmo. Persephone, você quer mandar um abraço pra alguém? Quer mandar um beijo pra alguém, papai, mamãe, Xuxa? Pode mandar, por favor.
Bom, eu quero mandar um abraço e um beijo pras minhas amigas do Face, a Samila, a Nick, a Julie e a Tanco, que é a dona do Blind Yaoi, que é o maior portal de notícias Yaoi do Brasil.
Links vão estar no post. Tem link, vocês têm comunidade no Facebook, não tem também?
Tem grupo no Facebook, página.
Isso.
E tem um blog de traduções de mangás também, que tá no cartãozinho. Aí você coloca lá.
Perfeitinho. Muito obrigado por ser aqui. E até o próximo bloco. Valeu. Atenção, amissões, catadores e remakers. Ao toque de 3 armas que queríamos no evento de anime, começa o podcast. Polydance.
Dexter Brasil.
Uma sala especial do Wesley Safadão.
Você é Polydance, é Pablo, eu tô com Pablo na cabeça, não.
É aquele 1%.
1% é vagabundo.
Nossa.
Gente, não repara isso não, porque resolveram fazer reforma no shopping hoje, eu acho.
Bom, vocês já escutaram a Persephone, que é da sala de Aoi e Yuri. Eu quis começar com isso, e temos, a gente vai ter fundo musical, isso é parte boa. Eu quis começar com isso por visão, por opinião. A gente tá aqui no Catadores para expor a nossa visão sobre o evento, que é o Anime Arts. As coisas que a gente achou interessante, achou que deu certo, o que deu errado. Eu espero que vocês gostem. Bom, o que eu queria fazer? Dividir o programa em 5 bloquinhos. É que a gente possa tratar dos assuntos separadamente. Espaço, atrações, organização, alimentação e os finais, os por finais ali. Entendeu? Se tem alguma coisa a dizer, vamos começar por espaço, por um local onde foi no Colégio Salesiano, foi um outro lugar, um lugar novo.
Sim, eles estão com um costume muito grande de ficar migrando o evento, né? Vamos colocar assim.
Foi isso. Migrando assim, pode até ser que é uma coisa boa, porque o evento que foram os dubladores e cavaleiros do Zodíaco não estavam suportando o público.
Exatamente.
Teve o Anime Arts, que teve todos os dubladores do cavaleiros do Zodíaco, e acabou que não estava suportando o público, estava muito apertado. Esse novo, ele estava com um espaço muito bom.
Então, o Anime Arts e Game Arts são eventos que são alternados, né? Um no meio do ano, que eu entendi.
Acontecem 4. São 2 edições de cada um.
Ah, perfeito.
Então é começo do ano 2, aí meio do ano Game Arts, segunda edição do Game Arts, final do ano sempre o Anime Arts.
Ah,
então, exato. Pelo menos seguiu assim o ano passado e se manteve nesse. Eu não sei como é que ele vai estar. Eu queria só falar, acrescentar, eu fui no ângulo. Já, eu fui no Arte no ângulo que foi os youtubers. Cauê Moura, Priscila Siqueira, o Lucide do Novo Salvo, Venom Extreme, entre outros. Eu fui nessa edição que foi a 13ª. De tudo que eu vi, de tudo que eu vi em comentários, o Anglo ainda é o melhor lugar, com o melhor espaço. Eu até, de tudo que eu já vi na página do Anime Arts, o pessoal pede o Anglo, sempre pede, porque o espaço é incrível.
Entendi. Mas então, eu achei o espaço dessa vez foi amplo, tem um campo que as pessoas estavam jogando, estavam fazendo batalha campal, foi interessante. Tem a parte teve dois palcos bem grandes até, o espaço dos palcos foi interessante também, foi grande. A parte de alimentação ali estava bem distribuída ali, tinha pouca coisinha e tal, mas a gente fala de alimentação depois, não fala da estrutura mesmo, do espaço.
Eu achei as salas bem divididas, o espaço tá bem legal.
Jogaram as salas pro primeiro andar, acho que é o primeiro andar que fala, né?
Sim.
TR, o primeiro andar, no caso.
Sim, seria isso.
Sim, qualquer um no primeiro andar. E, cara, ficou legal. Acho que tem umas 10 salas ali com temas variados, que até durante o podcast vão explicar alguns áudios falando de algumas salas que eu cheguei e conversei com o povo de lá, pra explicar um pouco pra vocês o que que era a sala, o que que eles fazem, qual o trabalho das pessoas que tem ali.
O que eu achei bacana, não tem, que eu acho bacana no Art, pelo menos até hoje eu nunca vi no Art, é aquelas salinhas de frescura. Achei da hora não ter. Só não colocar com frescura, que são as salinhas pretas.
Quais salinhas? Desculpa.
Que normalmente é Yaoi e Yuri, só que com conteúdo a mais. Hentai mais fechado, assim que entra no
mais
pessoal.
18?
É, mais 18, é um conteúdo mais 18, só que de uma forma mais escrachada. Eu achei legal que no Art eles não fazem isso.
Então, a Persephone, a pessoa que falou no começo do podcast, o trabalho dela é muito interessante porque ela tenta colocar uma visão diferenciada sobre esse assunto, sobre Yaoi e Yuri. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala Yaoi e Yuri e falei, mano, não é uma coisa bizarra que todo mundo fala, não sei o que, a visão que ela tem. Ela tenta fazer temas diferenciados com exposições diferenciadas dentro da sala.
Porque essas salas já existem desde o começo dos eventos, né?
Sim.
Só que aí eu acho que começou do jeito que a Persephone explicou pra você.
Correto.
Aí foi passando o tempo, foram exagerando, porque o povo gosta de piorar as coisas. Eles vão.
Eles têm que chamar atenção.
Eles precisam se aparecer, né? É uma coisa
então,
mais.
Vão estragando muito o que, tipo, o que não é tão feio. É, às vezes é legal, depois tipo, o povo acaba estragando. O pessoal que gosta vai escrachando demais. Né?
Banheiros também estavam bem localizados e limpos.
Sim, tava legal.
Graças a Deus estavam limpos.
Esses banheiros estavam muito melhores do que da edição do Game Arts que nós fomos. Até pra cosplayers, tava bem melhor.
Sim, eles estavam podendo se arrumar tranquilamente, estavam podendo fazer todos os procedimentos do cosplay mais relaxado, sem ter preocupação de, vou sujar, vai piorar meu cosplay se deixar aqui, vai molhar, não, tá tudo tranquilo, entendeu? E o que mais pode falar sobre espaço?
Eu gostei, falo, eu achei um ponto bacana, eles colocaram num lugar que eu considero, por estar calor, com mais sombras, bacana, isso, ser um lugar mais, com mais espaço, porque tem alguns eventos que fica pro sol, né?
Sim.
E o sol ali tava gritante, então ter essa opção de cosplayer não ficar no sol e também não ter muitos lances de escada, eu achei show de bola.
Os espaços foram bem colocados, tá bom que assim, a variedade tava meio precária, tava, tipo, os stands estavam meio devagarzinho ali, pessoas, até a forma melhor, tipo, tem alguns lugares que as pessoas não se achavam direito, tipo, o que tem aqui? Não tem tanta coisa aqui?
É, verdade, até que o outro palco ele tava muito escondido.
A gente não sabe o que tinha no outro palco.
É, porque a gente não chegou a ver o outro palco.
A gente descobriu ele no final mesmo.
A gente descobriu o outro palco quando a gente tava no, perto dos stands de venda, assim.
Sim.
Eles estavam vendendo as coisas, a gente passou lá, foi no último lá atrás, acabou vendo o outro palco. Tipo, ele tava vazio, não tinha quase ninguém.
E às vezes era uma atração bastante interessante e ficou desfocada. Isso também aconteceu no caso do Gato Galáctico, nós achamos por acaso.
O palco, sim. O palco menor ficou isolado, se você quer saber. A estrutura fez sem querer, ou alguém planejou muito absurdamente, deixando isolado. Então você tem que passar aqui uma espécie de parede de stands.
Parede aí mesmo.
Aí você dava a volta e achava o palco. Poxa, alguém poderia indicar tal palco, jogar umas atrações que iam chamar a atenção um pouco.
Dividir melhor. Talvez colocar os youtubers num campo só e depois ali só.
Ali virou um pouco da segunda divisão do Anime Arts.
Aquele jogo que ninguém assiste.
Sim, aquele Pira Pitinguim. José das Cruzes, sei lá, mano, é um negócio de sniper. É, e ainda assim, deu 0-0. Mano, pô, isso já é dose, cara.
É, porque eu pelo menos não senti atrativo de ver.
Saiu briga, ninguém viu.
Entendeu?
É jogo de futebol feminino, que é uma vez nós dois assistimos na televisão.
Então, o feminino é incrível. 5-1.
Foi
5-1, cara. Meu, absurdo.
De dó.
Foi de dó, cara. O cara ficou. Mas voltando aqui, vamos focar no lance. Espaço, o que que falar? Qual seria a ideia do espaço? Tem alguma coisa a melhorar? Pra mim, só ter mais. Ter mais opções. A variedade de coisas naquele espaço, que é bom, faltou. Faltou variedade. Não sei se as pessoas são chamadas muito rápido, muito perto por causa da mudança, ou se a mudança tenha sido planejada e a chamada das pessoas foi muito brusca, eu não sei dizer.
Eu acho que quanto ao espaço, tava perfeito. Pro que foi proposto, perfeito. Era bem grande.
O espaço tava muito bom. Não tem o que reclamar do espaço.
Só mesmo da quantidade de coisa oferecida no evento. Ficou meio assim. E talvez eu ainda coloco ainda como botar uma pracinha de alimentação, mesmo. Cadeirinhas e mesas.
Pegar mesa?
Isso mesmo.
Não, é que até tinha uns negócios ali, perto do espaço do RPG ali tinha.
É.
Só que o povo tá usando pra qualquer coisa. Não era uma coisa... Não, vamos comer. Não, aqui é pra comer, cara. Mesmo que você puder jogar, nada impede você de jogar ali, mas...
Eu achei que só faltou essa pequena sinalização.
Sim.
Única, mas não querendo ser crítica, falar querendo achar defeito. Não, não tô querendo achar defeito nenhum.
É, mas aquele espaço que tava com o RPG era a gente foi pra comer. Aí o pessoal tava jogando, acabava ocupando. E você não sabia se, tipo, aqui você só pode jogar ou só pode comer. Por isso que eu falei, se fosse eu colocasse o guarda-sol lá naquela parte mais aberta ali, porque espaço tinha sobrando ainda.
É, então a gente vai e já volta. Estamos aqui, estou voltando, estou falando com o dono da Hard Replic, que é?
Rafael Queiroz.
Muito prazer, Rafael.
Prazer.
Eu tô aqui, a gente tá aqui na Anime Arts. Conta um pouco pra gente qual é o seu trabalho, quanto tempo você tá aí no mundo correndo aí?
Cara, olha só, a gente tá há uns 15 anos produzindo réplicas, né, pra colecionadores a princípio, depois veio o segmento do cosplayer. A gente já tá testando materiais há bastante tempo, né, sempre pra atender com melhor qualidade os nossos clientes.
Correto.
É, fazemos peças sob encomenda, peças da moda agora, né, que são os filmes de super-herói. Temos muito trabalho. Temos capacetes do Homem de Ferro, temos martelo do Thor, temos escudo do Capitão América, todas as suas variações do quadrinho, do filme, peças de seriado, Doctor Who a gente tem, né, a gente faz trabalho até de seriados como da Xena. E se você trouxer uma peça original, a gente também faz para aqui.
Excelente! Vocês têm uma loja física ou é tudo virtual? Por favor.
É, a gente tem uma loja virtual, né? A gente atende diretamente o público pelo perfil do Facebook.
Perfeito. Mandar faça o seu jabá, onde as pessoas podem encontrar você e seu trabalho, que é excelente, cara.
Tá, obrigado. É, normalmente a gente dá muita atenção direta ao cliente porque eu falo a mesma linguagem. Eu sou um fã, né?
Sim.
Que queria ter umas peças pra mim e comecei a fazer pras pessoas. Então, quando as pessoas me procuram pra produzir a peça dela, elas percebem que eu tenho a mesma linguagem, eu tenho o mesmo carinho pela produção que ela teria se ela fizesse, né? Eu respondo adequadamente à qualidade que ela está buscando e todos os detalhes.
Ok. Então, encontro você na página do Facebook.
Sim.
Vai ter link no post, no nosso podcast, vai ter link no Facebook também, para levar para Hard Replic. Ok? Muito obrigado.
Obrigado a você.
Valeu. Então, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta aqui para falar agora sobre os stands. Especificamente sobre stands. A gente depois passa para a sala, organização, final. Estamos indo nessa nevada. Seguinte, que vocês compraram alguma coisa lá? Como foi? Vocês acharam? Então, a gente falou no bloco anterior que teve pouca variedade, mas o que tinha lá compensava?
Bom, ó, vou falar para vocês. Meu ponto de vista, tinha muita coisa barata lá, mas em conta, eu coloco assim, porque as orelhinhas estavam 10, eu paguei 20 no outro evento que eu fui. Essa parte de coisinhas pra comprar, pra usar durante o evento, tava mais em conta. algumas coisas mantiveram o preço, qualidade é a mesma de sempre, porque é tudo mais o mesmo. Tanto é que eu nem comprei muita coisa, só comprei a orelhinha porque a minha quebrou e um colarzinho pro Tui, do Cavaleiro do Zodíaco com a plaquinha. Então, nesse ponto, eu acho que tava legal. Só os pelúcias que, por favor, né, estavam feios. Eu não vou mentir, estavam feios, mas só isso que eu vou falar do stand.
É que meu dinheiro tava curto, mas eu achei muito interessante ter muito jogo de tabuleiro. Esse ano, principalmente, eu peguei pra ver jogo de tabuleiro mais, dar uma pesquisada. Eu até tava interessado em comprar. Só que tava alguns preços, tipo, alguns jogos bons, estavam lá por seus 300, 290 e pouquinho. Acho que mais caro foi 330, mais ou menos. São jogos bons, eu entendo que sejam jogos bons, mas estão inflacionados mesmo. Bem carinhos, bem acima da média que as pessoas compram em loja ou quando tentam importar. Eu não sei, eu posso estar errado, pessoas me corrijam, por favor, mas eu achei bem inflacionadinho. Achei interessante existir esses jogos ali para vender, só que o preço também estava
salgado. Mas eram jogos importados, esses jogos?
Tem, tem.
Eu acho que está cobrindo a taxa de...
É tudo, é o imposto que aumentou. Às vezes nem é tão caro.
Talvez seja na hora de importar. Uma coisa que eu falo que eu gostei também foi do atendimento ao público dos estandes. Foi legal. Tem vezes que algum fica olhando com uma cara mais torta. Dessa vez não teve isso. Eu pelo menos não vi.
Não, eles são todos muito gente boas.
Foi super divertido conversar. Até tinha comentado, né, que eu comprei a orelhinha primeira. Quebrou, né? Eu comentei com o meu, eu tentei consertar, mas não deu. Ele falou, nossa, mas você comprou aqui com a gente? Eu falei, não, eu comprei num outro evento. Ele falou, essa daqui tão 10. Aí eu falei, nossa, e era de pelúcia mesmo, é mó boa. Gostei demais.
Aquela é bem melhor que a outra aqui que quebrou.
É bem melhor. Até a qualidade do araminho da tiara era boa.
E mais bonita.
Mais bonito. Mais bem feita, bom acabamento, mas gostei muito. É que eu sou detalhista nisso também. No acabamento das coisas, as almofadas, o acabamento tava certo, não tinha nada falhado. Então o material tava numa qualidade muito boa e o preço tava legal. De coisas que eu compraria, tava legal. Só não levei muito dinheiro, queria ter comprado mais coisa.
Daqui assim, ninguém levou tanto muito dinheiro, levou pouco. Eu levei mesmo só pra entrada aí, pra comida. E acabou assim, que eu só fiquei com o da entrada mesmo.
Porque tu ganhou 10 conto, Thiago. Pai vistinha na entrada, né? E pô, né, gente?
Então, as coisas lá dentro, assim, tem um contraste, né? É o contraste de tipo, ah, aqui tá baratinho, aqui tá legal, não sei o quê. Mas tem, às vezes você vê alguma coisa que você quer muito. Nossa, eu quero muito aquilo. Aí chega no preço de muito alto e não tem como você comprar. Nossa, eu lembro de um dia que eu fui no evento aqui de Tua, em Mara, que eu vi um chapéu do Ace. O chapéu tava R$40 na época. Eu falei, nossa, se eu tivesse dinheiro eu comprava. Eu teria comprado. Aí depois passa um tempo, agora hoje em dia, quando eu vejo esse chapéu no evento, eu nunca tô com dinheiro pra poder comprar. E sempre quando eu vejo ele tá R$60 pra mais. Então sempre.
Entendi.
Nossa, porque eu assustei com o preço.
É 40, sim. 60 pra mais. Então. De 40 pra antes, pra 60 de hoje em dia.
Bota aí os R$20 também pelo tempo. Vai, vamos botar o tempo aí que subiu um pouquinho as coisas.
Né? Ah, subiu mais menos.
É caro. O relógio de prata do Ed é 60. Eu morro de vontade de comprar ele, a capa do Alquimista. Mas se eu quiser comprar os dois, eu tenho que levar R$120 porque é 60 cada um. E vamos falar que aquela capinha lá, naquele tecidinho, tá. Dá pra fazer uma muito melhor em casa.
Compra um tecido muito melhor e pede pra uma costureira fazer
com
você.
Com preço mediano você consegue fazer uma capa melhor, sabe?
Pode até sair melhor. É, então pode até sair mais caro que a capa do evento, mas.
Sim.
Muito melhor,
sim.
Às vezes nem sabe, porque o meu cosplay mesmo com a minha costureira ficou impecável e saiu uns R$50.
Aí?
E é lindo.
Não, sim.
Não vou falar porque é meu, é porque é bonito mesmo.
Sim,
só que eu ferrei.
Tá bonito, eu lembro. Tem as fotos. Agora o Pinta vai estar passando as fotos.
Ah, vai ter foto na página do Facebook. Sim. Vai estar o álbum lá montado. Pessoas, vai ter link nesse post pra caramba, que vai ter muito link.
Ah, mas pega
link. Confiram os links, por favor, porque é muito material bacana.
Tem muita gente simpática que passou, sim, todos esses links pra gente.
E o atendimento que eu recebi, nossa, foi lindo. Eu falo lindo porque é uma atenção, é uma preocupação com a gente. Até o pessoal mais dos stands, eles têm uma preocupação em saber com a gente.
Sim.
É incrível, eu achei muito lindo. Eu não tive esse contato antes. Foi a primeira vez que eu tive contato com o público, sabe? Nesse outro lado. Porque eu sempre vou como público em geral. Dessa vez eu falei, não, vou mais profissional. E o contato é lindo. Adorei, não tem o que falar.
Ok, então, nós vamos dar mais um intervalozinho. Vai ter mais um áudio interessante também aí. E já voltamos. voltando aqui. Eu estou aqui na sala do Harry Potter, falando com...
Tom Riddle ou Ramon.
Prazer, Ramon. Ramon, diz pra gente o que, que é a Magic Potter e o que, que é a sala do Harry Potter pra você.
Bom, a Magic Potter, ele é um fã-clube especializado na saga de Harry Potter. Aqui nós temos várias atrações, como a vassoura, chapéu seletor, um banco Gringotts. A gente vai ter os adetos de mel também. E o bom da sala de Harry Potter é que, assim, ele não perde a magia. Então sempre é possível ter a magia da nossa vida.
Excelente. Ele tem página no Facebook, ele tem algum site que possa ser acessado pelas pessoas?
Tem sim. É www.facebook.com/magicpotter. E tem o Armazém Nerd também, que é onde a gente tem os nossos produtos, que é onde você pode encontrar almofadas personalizadas, colares, pulseiras, poções, tudo que você quiser encontrar.
Perfeito. O que levou você a ser um fã de Harry Potter? O que pegou na história pra você? A história é ótima. Eu li todos os livros, é excelente. O que deu um nível a mais pra você? Não, vou seguir isso para a minha vida, cara.
Bom, então, a primeira coisa é o universo, né? Você tá aqui no nosso universo, na realidade, você fica, nossa, podia ser um pouquinho melhor. Aí você começa a ler os livros ou assistir os filmes. E nisso você vê que é um universo totalmente paralelo que te traz a realidade que você sempre quis. Ser pequeno, ter magia, poder, ter criaturas fantásticas, poções, poder voar numa vassoura, ser feliz, assim, dentro do universo bruxo. E foi isso que me fez ser fã de Harry Potter pra vida.
E um personagem favorito e um detestável, pra finalizar.
Bom, diferente da maioria, meu personagem favorito é o Lord Voldemort, por isso que eu faço cosplay de Tom Riddle, que é ele na adolescência. E o meu personagem mais refutável da série, no caso, seria a Rita Skeeter, que ela é muito fofoqueirinha, né? É outro nível de fofoca.
Tá bom, muito obrigado, valeu mesmo. A Bruna quer mandar um abraço pra alguém? Mamãe, papai, Xuxa, qualquer coisa, pode mandar.
Não, é só mandar um abraço mesmo pro fã-clube, que eles são incríveis, a gente tá há um tempo já. Se quiser conhecer, pode vir conhecer, é tudo nosso, vários eventos a gente tá. E aqui no Anime Arts, sensacional.
Links vão estar no post, então vamos para o nosso próximo bloco. Valeu! Aqui de novo nós... A gente tá aqui pra falar a terceira parte aqui sobre cosplays e as salas. Vamos falar sobre os dois juntos, que é mais fácil?
Sim.
Porque às vezes essas duas coisas interagem. Mesmo se for por pouco tempo, elas interagem. Cara, salas. Como vocês estão ouvindo aí os áudios, eu fui em várias salas, não fui em todas, porque tinha sala que tava muito cheia, tinha sala que tava impossível gravar. Tá começando agora no Granada 7, que a gente tá de noite, a gente tá gravando, a gente começou agora no Granada 7.
Não, tá acontecendo tudo aqui, ó.
Ah, é bem legal.
O sol é das 9.
É verdade.
Tá, uma coisa... Tá bem bacana hoje.
Vai iluminar!
E eu vou.
Amor!
Meu Deus do céu!
Pode chegar nos corações!
Eu não vi isso até hoje!
É muito bom, cara! É muito bom!
Então, fala!
A música é tão boa que o próprio povo da Globo tirou das entradas e saídas de bloco! É puta, tão boa a música!
É, eu percebi!
Lindo, cara! É lindo! Fica um toque mó tenso! Mas então, voltando a cosplays, voltando às salas!
Começou por quê? Das salas?
As salas! Que ali os cosplayers entravam e saíam direto! Tá, só eu fui em várias salas, fui, vi várias pessoas, conheci muita gente boa, muita gente legal. Pessoas que estavam interessadas em mostrar suas, como eu falei no começo, suas visões sobre vários assuntos. Seja o Yuri, seja Furry, seja sobre réplicas, seja sobre meio de café. Eles também, apesar de estar fazendo uma coisa mais comercial, eles têm a visão delas também do que é o meio de café, comportamento. É bem interessante. Eu gostei muito, eu visitei, peguei em todas as salas, eu gostei muito de todas. Teve aquela coisa que a gente tá falando do espaço, foi um espaço bem utilizado? Foi, em partes. A gente tava até comentando, acho que antes aqui, que um espaço de meio de café tava junto com um senhor que fazia réplicas de itens de desenho, de anime.
E era incrível.
E são incríveis, eu acho excelente. Se cada um dos dois tivesse um espaço, uma sala inteira pra eles, ia ter muito mais coisa, ia ter muita atração.
Ia ser muito mais interessante porque, visualmente falando, ficou abarrotado.
Sim.
Ou você fazia uma coisa ou você fazia outra. Não que não desse pra fazer as duas ao mesmo tempo, mas não tava esteticamente, entendeu? Vamos colocar assim, eles poderiam se expor bem mais. Potinhas de açúcar mesmo, que era o meio de café que foi outra vez. O espaço deles, impecável. A gente tem as fotos na página, inclusive. Tava perfeito. Esse senhor das réplicas, eu fiquei boba de ver o martelo. E daí a moça falou assim, pra onde vocês compraram? Ela, não, meu marido que faz. Eu falei, não, pera, o marido dela faz isso. Merece um
uma tensão maior. Daí, de repente, outras salas ali estavam mais vazias e tipo, né?
Entendi. Cara, cosplayers, como a gente falou, eles entravam e saíam, estão todos muito bem. Como assim, tem gente que vai falar, ah, mas tinha um pouco. Realmente, pra média de outros eventos, provavelmente tinha poucos. Mas se eu vou colocar na cidade de Sorocaba, o evento fechado, tinha bastante.
Ah, tinha bastante. Eu não acho que tinha pouco, mesmo comparando com outros eventos maiores, se você for.
É que tem uns que eles saem do bueiro, saca? Eles...
Só vamos botar ali por cidade, né? Por região.
Eu não acho que veio... pessoal de muito longe, não é um Anime Friends que vai ter gente do Acre indo lá pra ver o negócio.
Quer dizer, o Acre existe?
Daquele lugar imaginário.
Vamos colocar isso
pra que existe. Brincadeira, é só.
Onde fica a área 51?
Exatamente, no Brasil.
No Brasil.
É 51 que é uma boa ideia. Pegou a piadinha Carnaval Verde, tamo aí com isso aí.
Casal Bé.
Um negócio que eu vou falar, assim, por falar que eu estava conversando com um amigo meu, que é de Piracicaba, muita gente conhece o Shin. Ele falou, eu dependi de caravana pra ir, só que não fizeram caravana pro Arts da minha cidade. Então, às vezes, falta cosplayer querendo ir, porque não tem como ir, gente, de um pouco mais longe, mas, meu, não tem o que falar.
Eu acho que, assim, voltando a falar, pra o evento em Sorocaba, que teve uma mudança, acho que eu não entendi muito bem, mas teve uma mudança brusca de lugar.
Sim.
Poxa, a quantidade de pessoas que foi, a quantidade de cosplayers que tinha, tava ótimo.
Uhum.
E cosplay ruim, tem cosplay bom, excelente, tem os cosplayers que falam, meu, o que estão fazendo aqui?
E tinha os caras que não tava. Ele tava mesmo assim. Tinha uma galera lá que se falava assim: ah, um cosplay dele. Mas era pra se divertir que a pessoa tava falando. E você via que a pessoa tava se divertindo. Nem no próprio desfile participou. E é mais pra curtir, pra fazer brincadeira com o pessoal.
E é essa a essência do cosplay: brincar com uma roupa. Costume player. Ser um. Brincar com a ideia da roupa e com o personagem que tá ali.
Tinha uma moça, eu não sei o nome dela, porque eu não perguntei. Uma que tá de. Tem fotos dela, inclusive. De vermelho. A cara do vestido vermelho. Eu não sei
sim,
quem é o personagem
sim.
dela.
Que... Só que ela tinha toda uma pose.
Gente.
Tal, é muito legal.
Ela tava linda, sério mesmo. De todos os cosplayers assim, que eu vi, o feminino que eu mais gostei foi o dela. Porque, meu, ela tava na. Ela não saía da pose do personagem mesmo pra andar. E como tava calor, a roupa dela era muito quente. Ela tava se abanando com o leque.
E era funcional. Tipo,
era
tava
funcional.
Mas se for ver, não tinha como ela se mover muito também. Porque, né?
Ela não. Era o vestido dela.
Como que é o nome daquele.
É a Abby, né?
Não, que você aperta com assim.
Corset.
Então, porque o corset que tava apertado ali também.
Meu.
Aquilo ali devia atrapalhar
muito. Corselete?
É.
Corselete.
Porcelete é a porra de bola.
Tem que ser.
Mas... Tava lindo.
Ah. Sim, tem muitas pessoas que estão fantasiadas só pra brincar. Essa é a essência do cosplay. Tem gente que, quando você quer se profissionalizar nessa área, aí a gente tá falando de outro nível de atitude, de outro nível de
postura.
De postura e costura. Vamos colocar até com tempo com C. Porque aí você quer um algo a mais. Você quer conquistar o topo, ser o mestre Pokémon. Acabou.
Coisa que eu achei da hora é o cara super Master Blaster foda do cosplay do evento. Esse ano não tava de cosplay. Eu falei ainda pra você: olha, tá no meio do povo, porque aquele dragão da última vez.
Sim, tá difícil.
Aquele dragão da última vez tava difícil. Aquele percebeu
mas
isso.
Mas que tava legal, tava bem.
Tava mó fora, só tava fumacinha. Mas eu achei legal dessa vez, ele tem essa interação com o povo de cosplay deles mesmo. Fica meio bacana.
Cosplay deles mesmo.
É legal ir em eventos de cosplay e também é legal ir de eventos como você mesmo. É legal intercalar isso.
Eu estou aqui com
a Kai
e
Alik.
Estamos aqui na sala de dolls, isso, né?
Isso.
Tô aí certo, vou falar uma coisa errada, é mancada. Fala um pouco pra gente sobre. É um hobby de vocês, como funciona, por favor.
Nós colecionamos BJD, eles são uns dolls que tiveram origem no Japão, mas hoje em dia são fabricados em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E a gente tem várias comunidades na internet, fóruns internacionais e nacionais, que é onde o pessoal se junta para conversar, falar sobre o hobby, falar sobre os personagens que cria para os bonecos, e depois o pessoal faz encontros, faz evento, festa, sala temática e esse tipo de coisa.
Há quanto tempo vocês têm esse hobby e tal?
Quantos anos tem? 2000. Eu coleciono desde 2008, mas eu conheço há muito tempo já.
Não tem ideia, não lembro.
Foi em 2012, eu comecei a colecionar em 2000 e... 2010 eu comprei o meu primeiro doll, mas eu conheço desde 2004. Aí eu comecei mesmo em 2010.
Tem algum site, alguma página, alguma coisa que vocês recomendariam pra quem ficou curioso sobre o assunto e tal?
A gente tem uma comunidade no Facebook que é de colecionadores e é onde o pessoal se relaciona lá pra obter informação sobre lojas novas, sobre lançamento. Tem mercado lá dentro também. É onde o pessoal conversa, tira dúvida, várias coisas, tudo dentro dessa comunidade no Facebook. É BJD Brasil o nome dela.
Perfeitinho. Quer mandar um abraço? Papai, mamãe, Xuxa, qualquer coisa, vou mandar, por favor.
Mandar um abraço pro pessoal do BJD Brasil,
um abraço,
né?
Pro pessoal do BJD Brasil.
A gente queria que tivesse vindo mais gente, só que a gente acabou sendo convidado de última hora, então não deu tempo de avisar ninguém que ia ter a sala aqui, apesar da gente ter encontrado algumas pessoas aqui. Mas é isso, na próxima vez a gente faz um evento maior com mais gente.
É isso mesmo.
Muito obrigado às duas, valeu mesmo. E vamos para o nosso próximo bloco. Até, tipo, por que eu até essa emendada? Tem pessoal do Furry. Furry é cosplay. Pode ser cosplay?
Sorriso fofo.
Pode ser cosplay? Pelo menos seja uma atitude. Eles colocam muito como uma cultura, como um método de vida. Um método de vida mesmo. Que eles gostam de se fantasiar com animais antropomorfizados. Se eu errei, desculpa, Harry. Perdão. Sim, cara, uhum. E é muito massa. O áudio dele deve estar explicando daqui a pouquinho aí. Daqui a pouco aparece pra ele. É muito interessante. Só quero sempre reforçar, galera, que a gente tá aqui nesse podcast especialmente pra dar uma visão
nossa
visão exclusiva e egoísta das coisas.
Sim,
muito obrigado.
Também mostrando pelo áudio do pessoal da sala. Daí vai falar certinho como são as salas.
Essa foi a primeira vez que eu peguei, me dediquei um pouco mais a ficar um pouco mais nas salas, não ficar correndo por aí atrás dos cosplayers. Adoro fazer isso, acho uma oportunidade incrível. Correr atrás dos cosplayers, fanar, fotografar, falar que tá legal, falar, nossa, tá meio zoado, mas a sua ideia foi incrível. Discutir sobre material. Eu não faço cosplay, mas eu gosto de discutir coisas assim, entendeu? Acho muito maneiro. Gostaria de explorar isso mais num podcast, fazer mais um cosplay? Toma aí, quem quiser, venha.
Venha.
Já diria nosso amigo Rupo, venha para o podcast. Nosso objetivo é ouvir vocês, pessoal.
Sim, sempre. Ó, porque a gente fala a nossa opinião, a nossa visão, mas nem as pessoas têm o que agregar. Então agreguem conosco, mandem e-mail para nós. Adoramos ler os e-mails de vocês.
Isso aí. E por falar em ouvir, vamos ouvir mais um áudio aqui e já voltamos. Estamos aqui para mais um bloco com uma pessoa simpaticíssima que é...
Vicky!
Vicky, por favor, nós estamos aqui fazendo o que nessa sala?
Bom, a gente está trazendo pro Anime Arts a sala temática de Supernatural.
Vocês são um fã-clube de Supernatural.
Isso, fã-clube Supernatural Brasil.
Há quanto tempo existe o fã-clube?
O nosso primeiro evento foi em 2008.
Nossa!
Dia do Fã, lá em São Paulo. Desde então a gente faz uns 20 eventos por ano, só na sala de Supernatural.
Excelente! Eu adorei, porque é uma sala legal e tal. Vocês têm um site e tal? Podem divulgar, por favor.
Pode deixar, divulgo sim. Bom, o site que é o nosso parceiro é supernaturalislife.com.br. Nós estamos no Twitter também, é o @spnislife ou fcspnbr. A gente faz, né, os eventos para poder divulgar a série, para divulgar o nosso trabalho também. Né? O que a gente quer é que todo mundo que gosta saiba que tem outras pessoas que também gostam da série, que nem a gente.
E o que é Supernatural pra você?
Sim, pra mim é algo que consome algumas horas da minha vida diariamente, com a maior paixão do mundo. É uma série que toca de um jeito que nenhuma outra já tocou na vida. Tipo,
sério?
Eu faço legenda e eu tenho um blog e eu... A gente é de São Paulo, estamos aqui em Sorocaba fazendo um evento que a gente adora, a gente quer mais é que quem não conhece, conheça, porque ela tá em TV quase, né? Tem boa parte dela no Netflix, tá? Daqui a pouco termina, completa a 10ª temporada. A gente quer que todo mundo conheça, porque eu amo, é uma coisa que sim. Faz parte do meu dia a dia, essa série.
Você falou que
quase 11 anos.
Quase 11 anos, cara. Você falou que tem um blog seu.
Sim.
Fala pra gente também.
Eu faço parte do Supernatural's Life. E lá é a nossa casinha. Assim, ali a gente opina, a gente faz análise Hunter, análise de todos os episódios. A gente coloca spoiler, mas tudo bem avisado que é spoiler.
Sim.
A gente gosta de conversar com os fãs. a gente gosta de saber a opinião de todo mundo, porque gosta, porque não gosta, discutir teorias. A nossa casinha. Bem legal.
Vicky, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigada.
E quiser mandar um abraço mesmo pra papai e mãe, Xuxa, pode mandar até pro Bim.
Legal, olha, obrigada. Depois eu vou querer saber o endereço direitinho pra divulgar lá no blog pro pessoal escutar, né?
Sim.
Então, bom, sei lá, eu vou mandar um beijão pro pessoal da equipe que veio junto, que é a Jéssica, a Vânia, o Thiago e a Lia. E pras meninas do blog, a Poliana, a Clarice, a Suelen, a Val e a Luísa. Então, brigadíssima pela oportunidade. É sempre legal falar sobre o Supernatural e falar sobre a nossa sala.
Muito obrigado. Links vão estar no post de todos os blogs, todos os sites. E vamos para o próximo bloco. Organização. O que a gente tem a falar sobre a organização da Anime Arts 2015? Vou colocar a gente tem que datar esse podcast porque tá sendo rápido fazer mesmo. Bora.
Eu só não tenho a edição porque não tem edição, né?
Essa é a 15ª edição, eu acho.
Um pouquinho mais.
Mais?
É bem mais, é bem mais. Depois a gente corrige isso na... Eu tenho a pulseirinha ainda, dá pra ver.
Não.
Peraí, a gente já descobre agora. Tá aí a pulseirinha de vocês, meninos? Vejam, por favor, com a edição.
14ª. Errou
muito pouco. Errou bem pouco mesmo.
14ª edição.
Ainda tô pensando no próximo já.
Gente, do dia 15 de novembro. É por conta do dia que confundi.
Eu tô querendo o próximo já. Não, bora. Mais, é mais.
Uhum.
Mas então, organização, segurança, staffs. E aí? O que a gente tem que dizer pra eles? Por eles e pra eles.
Bom.
Assim, né, tipo assim, mas tem, se alguém tá ouvindo, eu passo pro povo, falo assim, ó, dá pra meu isso, dá pra melhorar aquilo, dá pra parar de fazer tal coisa ou continuar fazendo tal coisa. É interessante agregar pra eles também.
Bom, organização, eu acho que deixou um pouco a desejar. Eu acho que a única parte do Anime Arts que pecou desta vez, porque das outras eu não vi eles pecando. Foi só dessa vez que foi meio zoado em várias coisas. Até o staff ter, no meio da palestra dos dubladores, o staff desligou a luz. Ficou assim, no meio...
Ele desligou ou caiu a energia?
Desligou a luz. Se tiver caído energia, corrijam. Mas pelo que deu pra ouvir do palco, gritando, tinha sido a luz que tinha ido pro Berenel.
Ah, mas foi os molecada que tava atrás da gente, os bobão, que tava falando, o staff, só que eles estavam reclamando do staff desde o começo.
Sim. E também de eles terem ido só pra um lado na hora das perguntas, meio que deixou a desejar. Mas eu acho que organização não tem como ser impecável em 100% em organização. Problema sempre tem, né? Mas dessa vez tem.
Segurança, tá tranquilo.
A segurança foi ótimo. O que você achou, Thiago?
Segurança? Foi tranquilo. Ah, não teve problema nenhum.
Eu achei muito pelo contrário.
Eles me trataram bem. Eles olharam comigo, pra mim com uma cara amigável.
Thiago, eu tô com problema pessoal com alguns seguranças de alguns lugares.
Isso aí, aliás, desse lugar.
Então, né?
Ele não localizando, né?
Então, eu acho que a segurança tava ok, da hora. Bacana. A parte da entrada ali, ter cobrado os 5 que não estavam falando no. Talvez pode ser erro de interpretação nosso, não vou falar que não é. Mas essa parte também.
Porque o que aconteceu? Me parece que era 25, meia entrada, 50, entrada completa.
Sim.
No último dia, quando chegaram lá. Eu não me preocupei e falei, não é porque eu sou rica e tenho 5 reais a mais, tô de boa. Eu falei, meu, já tenho que pagar, eu já tô aqui na firma mesmo. Sair da minha cidade pra chegar na outra. Eu falei, não, então vamos, vai. 5 a mais, eu acho que vai compensar. E pra mim, na minha visão, compensou. Eles cobraram 30 reais a inteira, a meia, desculpa, e 60 a inteira.
Se eles tivessem levado 50, teria.
Quem tivesse levado 50 confiando na informação anterior, estaria em maus lençóis, ou se fosse estudante, ainda salvava, porque ainda conseguia pegar a meia por isso. Não precisando nem do alimento. Podia ser estudante e falar, não, beleza.
O negócio do alimento eu acho genial.
É interessante.
Coloco aqui, é interessantíssimo, incrível esse
site. E é justo, você vai tentar ajudar alguém. Provavelmente, esperamos que isso vá ajudar alguém que esteja necessitando.
Instituição.
Sim.
Eu acho essa sacada do alimento incrível. Filantropicamente falando, perfeito.
Se vocês estiverem sendo muito inocentes e vocês souberem que não é pra isso, é pro povo encher o bucho de comer depois, fala pra gente. A gente mete pra um povo aqui também. Vai saber, né? A gente vai, ah, o pessoal tá ouvindo isso aqui, mas são muito inocentes mesmo.
Você vai ver o cara tá ouvindo o podcast com um tratão de arroz, feijão assim, ó.
Moendo, comigo. Nossa, que bom que alguém.
Que horror.
Sabe de nada.
Aquele jarro de 5 litros de suco com açúcar que você trouxe. Olha que delícia.
A gente isso deve ter vontade.
Mas caso seja, a gente espera que seja por uma boa causa. Isso que a gente espera. Entendeu?
Provavelmente seja.
Que seja. Que não é só pra. A gente não tenha levado o alimento só pra entrar. Que tenha uma boa intenção atrás disso. Entendeu?
Sim, sim. É legal esses eventos beneficentes, que é o segundo que eu vou. Que é assim. O primeiro que eu fui foi em Campinas, que eu não lembro o nome do evento. Mas foi em Campinas.
Anime Fest mesmo? Não foi o Anime Fest?
Não.
Não?
Foi um outro. Era que
foi tinha... Famicom, que tinha antigamente, muito antigamente tinha Famicom.
Famicom? Não. Acho que não. Só sei que lá a entrada era com de alimentos
no,
também.
Não, Famicom é no Campinas. Não. Se eu tiver errado também, me desculpa.
É, já fui no BGS. BGS também. Você leva alimento e...
Ah, BGS.
A BGS também.
BGS, eu acho isso aí.
Brasil Game Show.
Então é o terceiro.
E os outros artes que eu fui anterior também era com alimento. Então esse ponto eu acho que tá lá.
Comprar alimentos.
Estamos agora na sala com...
Relic.
Que sala nós estamos, Relic?
A gente está na Conforia.
Fala um pouco pra gente o que é a sala, o que se trata, o que é o Furry. Furry, né? Isso. Eu estou falando certo, estou falando certo pra mim.
Então, como você já disse, a Conforia é um grupo que a gente criou para ir em eventos e apresentar ao público em geral o Furry. O que é o Furry? O Furry é uma cultura que surgiu por meados dos anos 80, onde os seus participantes geralmente criam personagens que são animais antropomórficos. Ou seja, antropomórfico é tudo aquilo que pode adquirir características humanas. Por exemplo, se eu pegar uma carteira e falar que ela vai criar bocas e olhos e sair andando e falando, ela de certa forma passou a ser uma carteira antropomórfica, né? Então essa cultura, ela se resume, digamos assim, a isso. É, dentro da cultura a gente tem diversas expressões artísticas, desde desenho e arte até fantasias parciais ou completas, representando esses personagens que as pessoas criam. E basicamente, a grosso modo, uma introdução à cultura é isso daí, que é o Furry.
E vocês estão há quanto tempo com a sala ou com o grupo?
O projeto ele nasceu por volta de um ano, certo? A gente começou a trabalhar em eventos e tudo mais, conseguia salas e tudo mais pro começo desse ano, final do ano passado.
Sim.
E estamos tentando expandir o máximo que a gente pode, tentando ir no máximo de eventos que a gente consegue, que o pessoal aceita a gente e tudo mais, e é isso.
Tem alguma página, site? Pode falar, fala agora, vamos lá.
Certo, a gente tem então o nosso site, confuria.com.br. Também temos uma página no Facebook, Confuria, e isso.
Pra finalizar, manda um abraço pra papai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser, cara.
Ixi, manda um abraço então pra papai. Papai, porque o papai é lindo. Mandar pra mamãe também, porque a mamãe é tudo de bom. Se não fosse pra ela, não estaria aqui, não é mesmo? E um abraço pra todo o pessoal que tá acompanhando esse podcast, pra minha cultura, porque querendo ou não, eu me orgulho muito dela e gosto muito de ser um membro dessa cultura. E...
Valeu, Eric. Muito obrigado. E bye!
Hello!
Alguma coisa a acrescentar sobre organização,
sim,
do evento?
Sim,
por favor.
Ah, vamos lá, botar o lance que o nome do... É o que eu tava discutindo com vocês mais cedo. Não é uma crítica negativa, é só uma crítica para ser construtiva, porque eu também já fui nessa intenção. Quando você vai num evento de anime, você vai lá para ver atrativos com animes e coisas. Os youtubers que vão são um agrego a mais, eu acho incrível levar, porque eu também vou por causa de youtubers em vários eventos. Campinas Anime Fest, eu fui por causa do Gato Galáctico, por causa do Kawemura. O primeiro anime artes que eu fui...
Sim, Gato Galáctico, quem?
O Ronaldo Azevedo e o Kawemura.
Fala o nome do cara, porque
o Ronaldo,
ficar...
O Ronaldo Azevedo é o Gato Galáctico. E no primeiro artes que eu fui por causa do PC Siqueira. E também fui por causa da outra vez. Não, não cheguei a ir, mas eu ia no dia do meu aniversário por conta dos Castro Brothers. Só que daí foi no dia do meu aniversário, fizeram festa de surpresa pra mim, não deu. Eu falei, ok, tudo bem, acontece. Aí,
né?
Você não espera, tem uma festa surpresa no dia do seu aniversário, né?
Por isso que a surpresa funciona desse modo, mundo, olha que bonito.
Mas então, eu achei assim,
né?
O Ever tinha os dubladores do Dragon Ball, e o domingo, a edição especial era Dragon Ball. Gente, o que fizeram com os dubladores e com o público que foi pra ver os dubladores? Mudar os horários deles, aumentar o tempo do youtuber. Tá ok, o youtuber é da hora, eu acho show. Só que, gente, então divide isso um pouquinho melhor, se atenda um pouco mais pra poder atender os públicos, porque a palestra não foi tão grandiosa, teve muita reclamação, principalmente a gente tava do lado, eu não ia perguntar nada, ninguém da gente ia perguntar nada, mas tinha gente querendo fazer pergunta, muitas perguntas repetitivas, e tipo, meu, pra que isso? Foi bem, bem, dessa vez eles pecaram muito nisso. Da outra vez, até a escolha, às vezes, do apresentador, é um pouco infeliz, porque às vezes a apresentadora não entende muita coisa, eu vi que muitas vezes a moça tava meio perdida, meio muito perdida, colocaram ela ali pra você falar, você vai fazer isso, tá?
Às vezes é nervosismo dela mesmo.
Exatamente, a moça tava meio assim, e eu achei que ficou da hora no outro que a gente foi, foi o carinha lá, da guitarra, eu dele.
O Detonator.
O Detonator foi a namorada dele, foi a namorada dele que apresentou ano passado. Foi super de boa, então eu acho que isso eles deviam selecionar um pouco melhor, quem apresentou da vez, que foi o PC era o Gable, que tava, também tava show. Então eu acho que isso eles tinham que se atentar um pouco mais, pra não ter essa reclamações. Pra mim não teve problema, eu não me senti lesada, mas eu vi o pessoal atrás de mim reclamando muito, então não é tão pessoal assim, eu vi muita gente reclamando atrás. Então nesse ponto eles deviam talvez separar uma coisa da outra e fazer que talvez, tem gente que quer ver ao mesmo tempo, quer ver tudo, quer poder aproveitar tudo, só que foi mal aproveitado. Querer fazer tudo junto, mal aproveita, dá um espaço então talvez de 2 horas, separado, entendeu? Faz um das 2 até as 3, depois de 1 hora e meia depois, pra ter um espação entre o outro, mas entra com o horário combinado pra ninguém ficar perdido. A gente ficou quanto tempo ali esperando o Ender?
Ah, do horário programado, nossa, nem
era às 17.
Precisava que o cronograma fosse melhor
organizado
e talvez melhor executado no ponto.
Sim, mudaram, sim. Né? Mudaram de última hora. Não sei os motivos pessoais por trás, porque teve muita especulação. Então não dá pra considerar a especulação como verdade. Então por isso eu não vou falar nada que eu ia falar. A Débora tá falando besteira. Eu ouvi muito. Aí, tipo, acabou que a gente tinha sorteio no final, acabou que a gente não pôde ficar pro sorteio no final, acabou que subiu um carinha no palco, eu nem entendi quem era o carinha que tava no palco.
Era outra atração, provavelmente do YouTube também, só que era mais musical. Então
aí o carinha ficou e tipo, mano, quem é esse carinha? E ficou umas coisas, o cara subiu no palco vazio. E eu, gente, outra coisa, no concurso de cosplay mesmo, o áudio do menino lá, do amigo meu, Potter, o áudio simplesmente
sumiu,
o menino fez uma apresentação, eu falei, gente...
Só que isso foi mágico.
Ah, então, essas coisinhas, assim, são coisas pequenas. Pra mim, não faz diferença nenhuma. Mas quem saiu de lá, vai sair falando exclusivamente disso. Tipo, não vai ver o ponto bom. Porque pra mim, teve muito mais ganho do que isso. Pra mim, é indiferente. Só que se pôr no lugar de quem tava lá pra aquilo, né, se colocando no... Eu não sei como é que fala, ter empatia pelas pessoas.
Sim.
Fala alguma coisa da sua opinião aí.
É, alguma coisa da minha opinião aí.
Yes, yes, é isso.
Mas eu tinha acrescentado já, falando que você não tinha. Eu tava falando sobre isso. Não, o problema só foi que... É, o que você falou do staff lá, que ele não tava atendendo o pessoal da plateia. Tipo, vamos abrir as perguntas agora. Beleza. Tinha pouco tempo pra eles fazerem as perguntas. O que acontece? Era grande a quadra. A quadra não é pequena. Beleza. O cara, ele ficou de um lado da quadra, que era o lugar de onde que ele saiu, tipo, do palco pra plateia, o lado onde que ele tinha saído, e ficou lá. Ele passava, subiu na arquibancada, lá tinha gente, desceu, ficou ali embaixo de novo. Aí, e os moleques atrás da gente, enchendo o saco, tipo, gritando, falando, Steph, que não sei o que, xingando o cara. Só que o cara não tava ouvindo também, tava longe.
Sim,
e eles estavam querendo perguntar, e o Steph não chegava.
Talvez ter 2 microfones abertos, um em cada ponto, com 2 staffs, resolver esse problema. E não deixar pra uma pessoa só.
No Cavaleiros tava assim.
Tava, tipo... Não, no Cavaleiros foi até o Baroli. O Baroli tava com
ele
um... O Baroli desceu e ficou com um, e o outro ficou com coisa. Então, eu penso assim. Talvez é falta de, tipo, pensar só que também é fim de evento. Tem o pessoal tá cansado. Eles trabalham, tipo, não sei quantos meses pra fazer.
É, o staff no final de evento tá tudo estressado.
Tá tudo louco já,
porque... Não segundo dia ainda.
É no segundo dia do evento você já fica, então eu não vou falar que é culpa deles, culpa deles. É só talvez se atentar, porque talvez mudar até, tipo, sábado vai uma galera, domingo vai outra.
Ninguém tá culpando o staff.
A culpa não é do staff, é talvez só de melhorar isso pra não cair a culpa no staff ou em qualquer outra pessoa, que nem como a moça que apresentou, entendeu? Então, tipo, se ater a isso, se atenha. Porque daí as pessoas saem reclamando. A gente, pelo menos, que ficou até o final, saiu ouvindo bastante reclamação do pessoal, entendeu? Eu falei, nossa, é interessante pontuar isso. Não que a gente seja ruim disso. Pai, faz melhor. Não, eu não faço melhor. Mas eu quero que melhore pra eles, pra mim mais gente, pra crescer cada vez mais, pra não estagnar.
E nossa, pra gente não estagnar, que vai, a gente já volta. Eu estou aqui com...
A Beatriz.
A Beatriz que participa do Patinhas de Açúcar. É de açúcar, né? Eu sempre erro, eu penso que é da açúcar, do açúcar, alguma coisa assim. Mas não é, né?
Não, Patinhas de Açúcar, meio de café.
Diz um pouco pra gente o que, que é um meio de café e o que, que vocês fazem.
Bom, meio de café é uma coisa que surgiu no Japão. É uma cafeteria como qualquer outra, só que com atendimento personalizado. As maids, que são as garçonetes, pode-se dizer assim, são as pessoas que servem. Elas são muito mais atenciosas, elas querem dar um ambiente mais aconchegante pras pessoas. Normalmente no Japão as pessoas vão sozinhas nesses meios de café, elas querem passar um tempo bom, mas não necessariamente levar os amigos em algum lugar, elas querem só ficar de boa. E elas são tratadas como aquele tratamento japonês, assim, quando você volta pra casa, quando você vai embora de casa, chamam de mestres e mestras, porque elas querem passar a ideia de maids, tipo, vitorianas, entendeu? A roupa e o tratamento é esse. Aí tem jogos que você pode jogar, a comida é toda kawaii, assim, ela é bem decoradinha. As maids fazem uma certa encenaçãozinha. Tem muito maids de café que as maids também são idols. Então elas cantam, elas dançam, elas se apresentam no próprio maid de café. Tem vários tipos. Se vocês quiserem olhar no site do Patinhas de Açúcar, lá tem vários posts sobre os diferentes tipos de maid de café.
Há quanto tempo Patinhas de Açúcar existe?
Olha, mais ou menos uns 3 anos ele existe. A gente começou com outro nome, que era Kuromi Cute Maid de Café. Só que o problema é que Kuromi é um personagem da Sanrio. A gente não pode pegar nome alheio. Então a gente pegou o nosso próprio nome, fez o nosso próprio nome e começou em mais eventos. Então mais ou menos uns 3 anos.
Ok, então essa foi a
Beatriz,
muito obrigado, Beatriz. Foi um prazer falar com você.
Foi um prazer também falar com você.
Valeu, então estamos aí, bora pro outro bloco. Por final agora, considerações finais sobre o evento. Que alguém dos dois quer começar, ou que ele já pode começar, como que é?
Você começa.
Tava quietinho no outro bloco ali, tava de boa, pensando na vida.
Universo.
Tava à toa na vida, meu amor me chamou, pra ver a banda passar.
Pensando
no meu amor. Isso aí. Uhum. Aconteceu isso daí, eu fui, voltei, agora só aqui. Cara, pra mim, minha opinião de merda, como diz o MRG, foi um bom evento. A parte da organização, eu tive muito pouco contato com a coisa geral da organização, tipo, pessoas que estavam fazendo uma coisa assim, assada. Eu tava muito focado em falar com as pessoas no evento, falar com cosplay, falar com os pessoal da sala. Teve gente que eu não falei, eu peço perdão por não ter falado com essas pessoas. Eu tenho que confessar, foi deliberadamente eu não falei. Então eu tô vendo atrás de uma coisa aqui, coisa ali, e tempo pra falar, não, deixa pra depois. Acabou o evento pra mim, eu tinha que voltar pra casa mais cedo, eu não consegui falar com as pessoas, com certas pessoas. Peço desculpas, senão foi de certa forma ignorância minha não ter ido falar. Depois eu descobri que são pessoas que têm conteúdo, são pessoas que têm coisas muito boas pra passar pra galera daqui que ouve Catadores, que lê o blog. E eu quero me redimir com isso, fazendo um conteúdo legal com essas pessoas depois. Passou um momento de desculpas e choro, agora vamos lá. O evento pra mim, no geral, se fosse colocar de 0 a 10, colocava um 8. Eu tiraria um ponto pelo preço das coisas, mas a situação que a gente tá hoje no nosso paizinho justificaria isso. E outro ponto tiraria. É porque sou cuzão mesmo, tiraria outro ponto, que são cara legal. Caras legais seriam pontos.
Masterchef?
É.
Não dá pra dar 5
e 10. Não é 10. 10 não, 10 amolece o coração. Mas nossa, eu tô muito bem. Não. Fica um 8 aí pra ficar de boa.
para melhorar mais. A gente quer que o povo melhore, a gente também quer melhorar.
Por favor, falem também, façam isso conosco. O que nós estamos fazendo, façam conosco.
Estamos precisando de críticas, não precisa xingar minha mãe, mas precisando de críticas.
É, críticas construtivas que não envolvam a mãe nem.
Meu pai, nem família.
Partes do corpo dela.
Ou partes do corpo de qualquer um.
Ou a parte do corpo da nossa mãe e do seu corpo, né?
Eu achamos justo.
É justo isso.
Podem falar, pô, não, achamos que tem que fazer mais assim, mais assado. A gente tentou passar nesse podcast, como a gente falou, reforço mais uma vez nossa visão sobre o evento. E vocês, pessoinhas? O que vocês acham? Como foi para vocês o evento no geral? Vamos pegar tudo que a gente falou até agora no geralzão. Resumir um pouquinho rapidinho pra gente encerrar aqui.
Vai, vamos lá. Pra mim, no geral, como pessoa que gosta, como mãe, porque eu fui dessa vez de cosplay de mãe também, porque eu levei o Tui. Então, meu, pra mim, tava super legal. Adorei o evento. Adorei. Em geral, tudo mesmo. Foi uma tarde bem divertida e agradável, num ambiente familiar muito bom. Vamos colocar assim. O povo que eu falei foi incrível, foi maravilhoso. Eu tive grandes coisas para agregar em mim, entendeu? Eu agreguei muito das conversas que tive com as pessoas. Revi muitos amigos, muita gente conhecida. Gente que falava, nossa, mas eu já vi tal fulano em tal evento. E nisso vai agregando um círculo de amizade maior. Forma-se várias coisas boas, assim. Então, pra mim, o evento foi ótimo.
Os abraços grátis. Esqueci de citar isso. Eu queria colocar mais um ponto pelos abraços grátis. Isso não vou dar pra ninguém.
Isso já tolou, né, gente? Abraço
não,
grátis.
Não, é mancado. Muito legal.
Você gosta de abraços grátis?
É maneiro, cara.
Vou falar uma coisa pra você. O Arts.
O mundo será salvo por abraços, cara.
Esse daí você nem chegou a ver. Você chegou a ver muitos?
Não. Mas os poucos que eu vi estavam meio zoados. Então, que é abraço grátis, faz o abraço com a forma certa do abraço grátis.
Ah, não, mas tinha um pouco. Tem evento que é tipo, você olha pra um lado, tem uma plaquinha ali, abraço grátis, aí você olha pro outro, tem plaquinha. Aí você olha pra frente,
você olha pra baixo, você olha pra baixo no seu pé. Opa, tem uma placa, abraços grátis.
Dentro da sua meia, você abre assim, você tá pisando uma pedra, você tira essa placa.
Próxima coisa
assim,
aqui.
Plaquinha,
eu senti grátis. Falta da plaquinha, das plaquinhas de opinião, pô. De
isso é verdade. Isso.
Pô, isso daí fez falta. Plaquinha de tipo, você prefere isso ou isso? O que mais legal isso é isso?
Só pra causar intriga.
É só Discord.
Não, eu gosto porque você vê pontos. Não é Discord. Eu gosto de ver os pontos de vista diferentes, entendeu? É legal.
Eu não tenho ponto de vista, só fala quem é melhor.
É só o ruê, só a zoeira. Só o trollismo.
É só o menosprezo da outra coisa.
Eu não considero assim. Eu considero como um negócio interessante você ver, tipo, tal coisa é melhor. Aí você vai depois, pelo menos eu pego, tipo, isso aí é melhor, mas por quê? E eu vou ver o porquê que a galera fala que aquilo ali é melhor. Pelo menos eu sou assim, entendeu?
É só Constantino Menor sobrenatural. Beijos, Vicky. Beijo pra você. Amo você.
A mulher do fã clube, muito linda, deixa eu tirar foto. Linda. Eu adorei ela. É Vicky o nome dela?
Uhum.
Então, Vicky, eu prefiro sobrenatural.
Deixa depois.
Só que eu não vou falar muito, senão daqui a pouco eu apoio. Ou não apoio.
Mais alguma coisa a acrescentar a pessoa?
Acho que só depois mesmo. O Thiago falar, eu acrescento o que eu quero falar. Mas
Thiago,
eu falar.
Por favor.
Agora eu vou ver falar.
Sua vez! Nossa, eu devia muito tocar essa música agora, mas não vou tocar. Mas é muito maneiro.
Então, gostei muito. Porque tem eventos que você vai e você não se sente confortável. Assim, você vai andando assim, só que tipo, tem um ambiente assim, não agrada você. Você tá andando assim e você fala, não tô em casa, não tá legal. E esse daí tava, mesmo com todas as indiferenças ali que nós acabamos de falar, tava tranquilo, tava de boa, tava num evento feliz.
O povo é muito afastado.
Pessoas não gostam de nota, eu dei minha nota de 8 de 10, por favor, Débora, uma notinha. Ninguém gosta de nota, mas a gente vai dar nota porque a gente é do contra.
De 8 a 10 eu dou.
De 0 a 10?
Cara, de 8 a 10. Aê, a Débora fala bosta, pra variar sou eu, né?
Ah, dou 1.
Isso fica, né?
Não, eu sei que fica, porque sou eu que falo bosta nessa porra.
Ai, quanta munição.
Então, De 0 a 10, a minha nota é 7. Por que 7? Porque eu acho que é um número justo. Porque eu já fui em alguns sites um pouco melhor.
Porque você faz numerologia, e 7 é mais
não. É porque eu já vi os sites, entendeu? Então, comparado, esse eu dou 7.
Búzios.
Sendo que alguns pontos também ainda vai ter lá pelo povo mesmo, pelo contato com o povo. Mais da metade desses contatos.
Eu tenho que dar nota, né?
Por favor.
Não gosto de dar nota.
Ninguém gosta da nota. Nossa, é comparativo, é horrível, é injusto.
Faz intriga.
Faz intriga?
É, então...
Dividim.
Dividim.
É isso aí que
é foda. Tá. É foda. Agora entendi.
Então, conta.
É, 0 a 10.
Pode dar 0 também, Gia.
Nossa, que horrível. Nossa,
esse cara.
Batendo esse cara.
Não, então, eu não vou fazer isso porque também eu tenho amor na minha vida.
Sua vida vai ligar um Final Fight, cara. Que maneiro.
Andar na rua,
você pode pegar galeto na rua, dentro do lixo. É muito maneiro, malandro.
Pra dar um jeito, né? Galeto pode o negócio de...
Cheio de jeito. Eu peguei minha vida como com galeto no lixo.
Você vai ver depois do banheiro como você vai estar.
Você pegou vida? Certeza? Ah, o poison só... que vem depois é infinito.
Você só perdeu mais 3 dela. 3 anos de vida. Só isso.
Bom, você queimou sua vida na hora. Energia. Queimou em anos de vida.
Queimou em anos de vida.
Wesley, beijão.
Abraço, Wesley, lindo.
Então, 0 a 10.
E a nota do Thiago é?
7,5.
Ó, aí tá tudo na média, tudo ali. É um cara que, pô, não é um 7 da Débora, não é um 8 do Fabrício. É nóis.
Então, só pra não ser igual, mas também não ser tão diferente.
Entendi.
Mas se eu colocasse 6 assim, não ia ser justo, eu acho.
Ninguém ia tretar.
Nem 6, nem 6,5.
Tá quase vontade de colocar isso no post, mas não vou colocar pela sacanagem. Seria muito sacanagem com o amiguinho. Seria muito sacanagem com o amiguinho. É uma foto antológica do nosso amigo Wesley com uma carta. A carta da fé, a carta da esperança, a carta do amor. A carta do amor, cara. A gente entendeu, nós amigos entendemos sua força, Wesley. Entendemos sua perseverança. Mas, cara, não rolou.
É,
a gente entende até hoje isso.
Eu só queria enfatizar aqui, porque a gente citou o nome dele, eu precisava fazer isso, foi meu momento.
Mas então, algo a acrescentar nesses finalmente?
Sim, por favor, minha língua está coçando.
Fala, pessoa, pelo amor de Deus.
De novo, mais uma vez, eu aqui pra falar do quê? De quem? João. Ah, meu, pô, o cosplay dele de Brock, meu Deus do céu, tava perfeito. Os pokémons dele, ai, que coisa mais fofa, não tem o que falar, João. Só vou falar assim, ó. Incrível, lindo, maravilhoso, como sempre. Mega beijo, mega abraço. O João merece, ele é atencioso, ele é carinhoso. E lindo. Ah, meu, é o João, pô.
O João é manjador das manjadoras.
E o seu Zubat, ele de pelúcia é muito legal.
É essa voz que surge do nada.
Essa voz tamanha. E também, mandar um beijo pra todos os amigos que revi, para as amigas que passaram por mim. A mulher do Supernatural, meu, linda, a Vicky, linda, maravilhosa. As meninas do Paquete de Açúcar, com aquela tensão de sempre, aquele coração, aquela festa.
Aquela roupinha
fofa, então é isso. Mas mais pro João mesmo, porque não adianta.
E depois, quando for a hora do agradecimento, é mais pra quieta.
Sim, é
pra quieta. Você vai ver que a tá descorregando tudo agora.
Não,
falando
mas
eu
tô falando do...
Porque ficou com uma propaganda no meio, cara.
Não, eu tô falando.
Ela propaganda no meio do bagulho.
Eu tô falando.
Ninguém pagou pra gente.
Com carinho mesmo.
Nem o Pigacanjuba pagou pra gente pra fazer o negócio.
Não. Eu tô falando assim do carinho, que eu adorei o carinho do pessoal. É um carinho incrível. E eu sempre falo do João. João tem que falar.
O senhor João. É o João, tá ligado? Esse é o João. O cosplayer que faz Brock, faz Sub-Zero, faz Raiden, faz tudo, tá ligado? Aí o maluco, ele é mó gentil com a minha mina. Aí eu tenho que falar, mano, o cara é mó firmeza mesmo, entendeu?
E com isso, nós encerramos. Muito obrigado, pessoas, por ouvirem até aqui. Valeu mesmo, obrigado por estarem até agora nos acompanhando nessa terceira temporada que está louca, está doida, está bizarra, mas está muito boa. Voltando aqui no Anime Arts, eu estou aqui com o Bruno Cobb,
na parte de RPG. Bruno, por favor, explica pra gente o que é esse espaço de RPG, como tá funcionando.
Bom, o RPG, pra quem não conhece, é um jogo narrativo de interpretação de papéis. Usa muita imaginação, criatividade, trabalho de equipe, que é uma coisa que a galera aqui deve entender de sobra, né? A gente sempre tá coordenando a área de... Desde 2013 que a gente coordena a área de RPG aqui no Anime Arts, no Game Arts, nos eventos da família Arts, né? Somos nós que coordenamos a área de RPG. Então os narradores que a gente traz pra cá são narradores qualificados pra ensinar o pessoal que é iniciante, tanto pra ensinar a galera que não sabe o RPG, que são os iniciantes, quanto pra entreter os jogadores mais veteranos, que já sabem jogar. A gente prepara atividades especiais, né? São os desafios de RPG. Caverna do Dragão, Pesadelo Short, o Vilarejo Abandonado. Tem o desafio Mario vs DC, que é de super-herói. A gente traz aventuras diversas, que é pra galera de todas as tribos gostar do jogo, aprender como é que funciona e se interessar. Se você gosta de RPG, se você ainda não conhece, mas tem curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, os nossos narradores são profissionais, são caras muito bem preparados pra poder lidar com o jogo, pra ensinar um jogo pra iniciantes, pra te divertir, fazer uma aventura muito bacana. Dá um pulinho aqui no Anime Arts, em qualquer evento da família Arts, você vai contar com o nosso trabalho lá. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, roleplayers.com.br. É nóis, vai Roleplayers.
Quer mandar um abraço, um beijo pra mamãe, papai, pra Xuxa? Manda, por favor, é sua oportunidade, vai lá.
Eu quero mandar fazer um agradecimento muito especial pra galera da família Arts, que recebe a gente de braços abertos sempre, pra todo mundo que vem aqui no stand e joga com a gente, faz umas mesas, uma mais legal que a outra. E pro pessoal do blog aí que abriu esse espaço pra gente divulgar o nosso trabalho, pra o pessoal conhecer melhor a gente, e é isso aí.
Eu agradeço muito o tempo que você dispôs, estar aqui coordenando todas as mesas, todo tranquilo aqui. Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração, cara.
Eu que agradeço, bom evento pra todos nós. Obrigado.
Valeu, vamos para o nosso próximo bloco. Agradecer alguma coisa, Total. Agora nos seus agradecimentos, quer agradecer alguma coisa, Thiago?
Eu quero agradecer.
Oxi,
meninos, primeiramente, entendeu? E eu sou um menino muito ignorado pela sociedade. E acaba que vem Fabrício. Menino bom, menino inteligente, menino esperto.
Esse cabra
aqui acaba macho. Pra macho, anda com a camiseta de hentai no evento.
Oxi.
Esse é macho mesmo, só faltou a peixeira pra completar. Acabou que eu agradeço a todo mundo aí que tá ouvindo meu áudio, entendeu? Que eu sou menino de rua.
Eu não sei assim, um menino de rua, mas como assim, mano?
Então, é que eu vim tentar a vida no São Paulo.
Mas bate!
Eu vim tentar a vida em São Paulo, mas acabou que eu deu ruim. Brincadeira, gente, ô.
Bate! Não... Isso é tri legal!
Tri legal! Não mesmo, então. Agradeço a todos que estão ouvindo esse podcast. Agradeço ao Pinta, o Fabrício Pinta, que me convida sempre. E quando eu posso, eu venho.
Isso é bom. Isso é maneiro, cara.
Quando consigo vir, eu venho.
Tá morrendo aqui do lado. Morrendo
de rir, eu não sei o porquê.
Não entendeu,
eu não fiz nada demais.
Tá falando coisas sérias aqui, fazendo agradecimentos com todo o nosso coração, nosso carinho, nosso amor.
Eu fiz uma imitação, acho que por graça e sem maldade. E acabou que ela.
Coisa tá carinhosa, morrendo. Homenageando,
ela tá morrendo. Você não quer beber uma água?
Não se vá, Débora, vai. Não veja a luz. Não veja a luz, Débora.
Ai, cara. Mas é isso.
Sou isso. Eu. Obrigado. Você quer saber o que eu ia falar agora? Pode. Adivinha o que eu ia falar agora? Você nunca ia falar obrigado, Ricardo. Não sei por que saiu Ricardo na minha cabeça.
Ricardo. É tipo... um cartunista.
Ou você, tipo, ia virar um personagem tipo novela mexicana, Ricardo e Thiago, entendeu? Um bagulho assim, saca?
É bem isso, né?
Assim,
cara. Dois nomes e não nada a ver com o outro.
Pessoa, depois de quase morrer aqui, dando a risada, agradecimentos, fala o que você tem pra agradecer.
Respire.
Já é a segunda vez que você tá agradecendo, já. Você tá dando muito nome nessa bagaça, hein? Vai ficar na geladeira do podcast, ninguém. Hein?
Não vou agradecer ninguém.
Certeza?
Certeza?
Não, certeza? Não. Olha!
Eu tenho só algumas muitas pessoas a agradecer que eu vou falar agora. Primeiro, agradecer aos dois
nossos queridos autores nacionais, lindos.
Fala alto.
O J.P. Schmid, que ele é autor do livro Guardiões do Pecado, que é um livro escrito de partida de RPG. O cara foi jogando RPG e ele escreveu o livro dele. E na hora que a gente chegou no stand, meu Deus, foi uma atenção incrível, não foi, Thiago?
Sim.
A gente...
Uma
atenção incrível.
A gente chegou no stand, o cara tava olhando, ele tava uma aura negra na volta dele.
Eu não vou falar do que se trata o livro dele, só vou falar que é incrível. É sobre
Sabe
fantasmas.
O lugar que fala as coisas também? No filme do Lego, tudo é incrível.
Tudo é incrível.
Tem uma descrição do livro.
Ah, aqui tem uma descrição. Você acha que... Pô, pode ler, né?
Pode.
Então eu leio, daí depois eu... você quer ler, senhor Fabrício.
Pagando bem?
Voltem.
Pode ler. Não, deixa.
Vamos falar assim, aqui tá falando... Não vou ler, vou deixar no... na vontade do pessoal mesmo.
Você fez? Nossa,
vou,
o cara...
Vou ler.
Eu vou ler. Não vou. Deu aquele
drible. Eu não leio.
Deu aquele drible bonito na porra.
Não, é que eu não quero ler. Eu queria que outra pessoa lesse.
Não, tranquilo. Eu não vou ler. Eu tô de boa.
Não, porque minha leitura...
Hoje é meu dia de folga de ler.
Tá bom, então vamos lá. Vai. Aqui, ó. Guardiões do Pecado, dando uma palhinha rapidinha pra vocês. Eu tô falando do J.P. Schmidt. O nome do... Como fala o nome dele? É Jefferson. E a atenção foi ótima.
E ele tá se matando agora com esse nome dele.
Você falou meu nome. Ele se apresentou pra mim como Jefferson.
É Jefferson.
Sim, ele se apresentou pra mim como Jefferson.
Ele lembrou que quem é, você falou o nome dele.
Aí,
você vai chamar de JP, mãe.
Smith. Aí tá aqui, ó. Pessoas adoecem e outras somem sem razão aparente, sem evidências de corpos, rastros e muito menos testemunhas. Como o vilarejo está no cruzamento das terras dos nobres, a chamada Terra de Ninguém, o auxílio é negado. Um trio de forasteiros resolve ajudar em meio a pistas e investigações, adentram minas, encontram corpos e triunfam sobre criaturas hediondas. Porém, na saída, quase são pegos por escravagistas, membros da própria comunidade. Logo percebem que a aldeia é a vítima de um plano maior.
E se só eu pudesse passar em Tus, facilmente, velho. Eu tava pensando nas terras longe, no estado muito cabuloso. É aqui, cara. Não adianta.
Aí, aqui pra vocês, Guardiões do Pecado. Quem quiser, vai estar o link na descrição.
Os links vão todos estar.
Então eu agradeço a ele pela atenção, pelo carinho, por tudo, porque foi muito gentil e foi pra mim, que quero ser escritora um dia, quero ter um livro, foi instrutivo pra caramba. Acho que é sempre bom você ver o sonho de alguém se tornando realidade, e ali pra mim foi uma coisa tipo, e o cara, tem incrível. Aí tem o Gabriel, professor Gabriel, incrível também, com seu livro Warwolf, Lobisomens, O Ritual. Gente, procura a história, procura saber, porque ele contou detalhado pra mim, então vai sair até feio eu tentar falar alguma coisa, porque eu ouvi com muitos detalhes o livro, a gente pegou na mão do Thiago. Por favor, fala do livro.
O livro? Vou falar uma coisa pra vocês. Tá lindo. Tipo, você olha a capa assim, já é perfeita a capa. Você abre o livro página por página, toda detalhada. Tem umas páginas mais escuras, outras mais, tipo, umas páginas pretas, outras só brancas. Só que tem não tem o que falar, é muito bonito.
A gente tentar falar muito do livro pode...
Vai acabar estragando.
Então a gente vai deixar a surpresa pra vocês. Só falo, Warwolf, O Ritual.
O cartunista dele é muito talentoso.
Sim, do Gabriel. Incrível.
Acho que é...
Vamos falar o nome dele certinho, né? Porque eu tô com...
Aqui, ó, Gabriel... G. Sampaio.
É, Gabriel Sampaio. Incrível. Aí tem o pessoal do Draconian, a equipe do Draconian, que é um projeto de HQ online. E ele é interativo. É um projeto imenso também. Ficar falando dele. A moça ficou uns 20 minutos, mostrou até o trailer pra gente do projeto. Eles têm conteúdo pra caramba e muita gente vai gostar.
Muita coisa interessante.
É muita coisa interessante. É incrível também. E é um projeto... Vocês têm que entender que tudo isso que a gente tá falando aqui é uma coisa independente, que a pessoa tá indo atrás. Essa equipe é uma equipe isolada, que fez tudo.
Draconian.
As moças estavam vendendo cupcakes lá no evento pra arrecadar, chamar atenção pro projeto e juntar um a mais. Então eles fazem um projeto online. Vocês podem ajudar. Quem ajuda ganha prêmios. Então, meu, vamos conferir, porque vale muito a pena. É tudo a mesma coisa, né?
Sim, é o Dracon. É que a equipe tem a... Onodaila. Uma coisa assim, acho que é a Onodaila. Que é o nome da história mesmo.
Sim.
O nome da história. O pessoal tá trabalhando bem, tem uma arte bonita também. Muito, muito.
Muito, a gente se perdeu ali fácil. E as pessoas atenciosíssimas, moças, os rapazes, o que eu achei mais legal, o cara, o cartunista mesmo, ele não parou, ele continuou fazendo o que ele tava fazendo, conversou com a gente, mas fazendo. Então, incrível.
Uhum. Mais uma?
Não, vou deixar pro senhor agora.
Qual sala nós estamos, Natasha?
Japan Fashion.
Nessa sala maravilhosa, bonita pra caramba. Natasha, diz um pouco, fala pra gente o que que é essa sala.
Bom, a Japan Fashion, ela tá explorando os estilos japoneses. Então, são os estilos de roupa, a moda que tem no Japão. Então vai desde Lolita, que é fofo, vai pro Mamba, vai também pro Visual Kei, Kogal, os estilos variados, até o cosplay. Então, é o que tá gerando no Japão, que gera moda aqui no Brasil.
É só bom. O que que é Mamba? Vamos lá, bora.
Mamba? Bom, é um estilo japonês que é mais baseado no bronzeamento. Então, as japonesas, elas não têm a pele muito escura. Então, elas buscam fazer bronzeamentos artificiais ou até mesmo se pintar mesmo numa cor mais escura. E aí, elas exploram a parte do olho com base branca ou até mesmo coisas brancas, pó, para deixar mais explorado. E o cabelo loiro com mechas coloridas, às vezes.
Oh, interessante. Então, vocês sempre fazem, sempre vêm eventos com essa sala, como funciona?
Bom, é o segundo evento que a Japan Fashion, nesse novo formato, está funcionando, né? E a gente fica muito feliz, porque é um pouco difícil você conseguir um espaço para conseguir falar da moda japonesa. A gente já tentou em outros eventos, mas não deu muito certo.
O Catadores vai dar espaço para vocês, olha que bonito. Seguinte, você tem página no Facebook, tem site, o que tem da Japan Fashion?
Tem a página no Facebook chamada Japan Fashion, né? Ainda é um pouco no começo, a gente não tá funcionando perfeitamente ainda, porque aconteceu muitas mudanças nesse entremeio. Como eu disse, é um novo formato da sala, a gente tá arrumando ainda, né? E conseguindo novas pessoas que se interessem também, porque não é fácil encontrar as Lolitas, não é fácil encontrar os Visual Keys, principalmente da cidade de Sorocaba. Às vezes a gente não tem contato, e existem, e é importante a gente conseguir conversar.
E agora, pra finalizar, quer mandar um abraço, um beijo pra papai, mamãe, Xuxa, pra quem você quiser, aproveita.
Olha, eu já mando um beijo pra minha mãe, porque ela tá aqui na sala, ela que me ajuda em tudo, né, que fez esses bonequinhos lindos que estão enfrentando a sala. Então, ela é muito importante, porque ela que me apoia, me ajuda a fazer toda a parte de roupa, de decoração também. A minha avó, que de vez em quando dá maior força, vai comigo comprar as coisas, acessórios cosplay, Visual Kei também, que embarca nessa aventura comigo.
Muito obrigado, Natasha. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Obrigadão.
Obrigada a você.
Tchau. Então vamos para o nosso próximo e último bloco. Valeu! Eu fiz uma listinha aqui. Eu não vou poder detalhar tanto tempo que porque até o tempo da gente tá indo pro Bernadel. Tá um bom tempo aqui já. Cara, bom, eu quero agradecer. Vou fazer a lista rapidão. Quero agradecer a Marcela Nohama. É Nohama, né?
Isso.
Isso.
A menina do mangá de Sorocaba.
Sim. É desenhista e artesã. Tinha uma moça com ela que, me confundindo, é Ângela, o nome dela. A moça que tava do lado dela.
Não vou lembrar. O dela precisa de colinha. Por causa do Brasil.
Agradecer
Maria,
ela.
Marcela.
Obrigado pela atenção. A Persephone da Sala Yaoi, 801 e Yuri, pessoa excelente para conversar. Ela que me deu essa ideia de visão sobre o Yaoi e Yuri que ela tem e que eu também quis colocar nesse podcast. Muito obrigado, Persephone. Os camaradas da Fiovesan Miniaturas e Card Games, que eu fui comprar minhas coisinhas, cheguei cedo, fui comprar minhas coisinhas, lá tem um preço bom, os caras são legais, link vai estar no post também, tudo, né? A Cosplay Universe também, são muito atenciosos, tem vários itens, tem peruca, tem aquelas lentezinhas coloridas, telelé, e eles são muito atenciosos também. Muito obrigado, a Bárbara.
Eu comprei a minha orelhinha, foi com eles.
A Bárbara, né? Que a moça tava lá?
Foi o moço.
O Diego. Que é Diego, grandão.
Isso, foi ele que vendeu a orelhinha.
Agradecer o Rafael Queiroz da Hard Rap. Cara, tem um trabalho excelente. Cara, muito gente fina, simpático pra caramba. Pras meninas do Patinhas e Açúcar.
De novo.
Nossa, são sempre muito fofas, muito legais.
Adoro. Patinhas.
Ai, nem falo nada. Pro pessoal da Magic Potter, pro Ramon que falou, fez o áudio comigo. É um cara que, cara, o cara gosta de Harry Potter, é um cara que tá ali, gosta mesmo pra vida dele.
Quem
um
era
negócio.
Ele?
Era o Will? É o que tava fazendo o cosplay de Tom Riddle.
Ah, ele era o Sonserino.
Isso.
Então, isso.
Sansorino.
Eu falei, na minha foto eu botei como Sansorino, porque eu não sabia quem era ele. Eu falei, vai ficar feio, porque eles não conversaram comigo.
Pro Bruno Kobe, do roleplayers.com, o cara mestra demais. O cara, ele tava coordenando todas as mesas do RPG.
Eu acho que eu vi ele.
O cara, putz, cara, é incrível, cara. Fala muito bem, ele tem um vocabulário invejável, de boa. E ele sabe contar uma história, sabe fazer você imaginar e entrar dentro da história muito fácil, é incrível. Eu invejo a habilidade dele de mestrar, sério. Fala Laura Fire, PY ou N. Se eu estiver errado na pronúncia, me desculpe, moça simpaticíssima. Tirei foto, é uma excelente cosplayer. Também agradeço a ela. O pessoal do blog De Café com 2X, DCAFFE.com. Esse é um blog que estão iniciando agora. São pessoas muito legais. Provavelmente vocês vão ver muito conteúdo bom desses caras, porque eles são excelentes. E pro povo do confluria.com.br, que é da Sama de Furry. Também pessoas muito legais, que levam seu hobby a sério. São uma, eles consideram até uma cultura. Vocês já ouviram o áudio. É, consideram até uma cultura, uma coisa séria. Eles acompanham, eles têm orgulho do que fazem. E é muito legal. Esse é um outro tipo de coisa que a gente tem que respeitar. A visão das pessoas e o gosto que elas têm. Valeu? Muito obrigado a vocês. Vocês que ouviram, muito obrigado a vocês que baixaram, que emprestaram um áudio, que fizeram um gato na internet de alguém para poder baixar esse podcast. Pessoa, agradecimento finalzinho pra gente fechar já.
Não, só quero agradecer por estar aqui de novo ao pessoal do Catadores, que sempre muito carinhoso conosco, sempre interessados nas nossas curtidas. Gente, tá lindo. Continuem curtindo a página. A gente vê aquele númerozinho crescer, dá uma coisa no coração incrível. Então vocês que estão acompanhando a gente, continue, muito obrigada. É por causa de vocês que o Fabrício faz isso. Então, é por causa do público. Então, acho que tá da hora demais. Muito obrigada. Obrigada, Fabrício, novamente.
Thiago,
eu agradeço novamente.
Você quer dizer que eu falar mais alguma coisa? Falar de alguém? Falar alguma coisa?
Não, falar de alguém, não. Não, o pessoal do livro só, né? Os dois escritores, o professor e o professor
Gabriel
e o Jefferson. Os dois, eles são, dão uma atenção muito boa, conversam muito bem. E é só isso, os dois. Ah, também a moça do Draconian também. Ela deu uma atenção muito grande. Tipo, ela explicou tanto que acaba você. Se você não presta, se você perde um instante do que ela falou, você já se perde fácil.
Legal que no final do evento, elas vieram assistir a gente, as duas moças, né? Passou pela gente, deu tchau pra gente, então foi um carinho muito, muito grande.
E é só, e a minha participação aqui no podcast, aqui, eu sou chamado pelo podcast, eu já me achei, nossa, muito bom, entendeu? Porque aqui no podcast eu sou especial. Então, eu não sei o que o pessoal que ouve o podcast acha da minha participação, mas eu gosto muito de estar aqui sempre.
Valeu. Pedinho, que eu esqueci, se eu não falar, isso vai ficar mó chato, porque é meu amigo há mó tempo, o Peterson Potter. Poxa, ele deu uma atenção maravilhosa pra mim, deu uma atenção pro Tui, tirou foto, conversou. E ele é sempre muito, muito, muito atencioso, muito mesmo. Ele é uma pessoa maravilhosa, é amigo. Ele é amigo meu. Quem?
O adendo da foto dele.
É, o adendo da foto com o Tui. Poxa, o Tui procurou ele o evento inteiro. Ele saiu do palco, ele só tirou a foto com o Tui. O Tui só tirou foto com ele. Então ele é um menino maravilhoso e não tenho o que dizer. Então é verdade, o Tui tirou foto com o João também.
É, os dois
são maravilhosos. Maravilhoso. Então, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com eles, pra mim é instrutivo. E das outras vezes eu não falo tanto do Potter, então agora eu vou abrir uma exceção aqui pra falar dele, porque o menino é maravilhoso, ele faz vídeo no YouTube, tá crescendo, e poxa, ele tinha tudo pra ser muito metido. Tinha, porque ele tem um público muito grande, e você vai chegar perto dele, eu já ouvi isso de pessoas. Aí sim, lá eu não falo tanto que é metido. Você chega perto dele, você se espanta com a humildade do menino. Ele sempre querendo muito ajudar as pessoas. Então, meu, um beijo, Peterson, ó, de verdade, de coração.
É isso, pessoas. Curtam a página no Facebook, manda e-mail pra gente, manda e-mail pro Vídeo Distante, manda
e-mail pro Hulk,
manda o WhatsApp pro Hulk, tá lá?
Manda o WhatsApp pro Hulk.
Ele me dá o telefone, toda vez que ele vem aqui, me dá o telefone dele. Eu não sei o telefone dele, eu vou lembrar agora, mas
não
pega os podcasts antigos e ouve lá, vem lá, manda o WhatsApp pra ele, fala, ô mano, tamo aí, minazinhas, chega nele, vambora, não sei, então é isso. E vai!
Tchau!
Tchau!